Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu já tentei deixar meu cabelo igual ao do Wolverine com gel.
Puta que pariu.
Todo mundo, né?
Que vergonha ali, cara. Isso não se compensa, cara. Que
todo
isso?
Mundo, cara.
Eu já tentei, mas eu fiquei parecendo o Ace Ventura.
Aqui é o Raul e carcajou o caralho. É Wolverine, porra.
Não, olha aí, cara.
Violência, mano.
Porra, o cara nervoso, né, cara? Fala sério.
É, Greenpeace vem aqui depois e o pessoal reclama, né? Caralho. Demais.
Aqui é o Markendorf. Eu sou o melhor no que faço, mas não faço melhor... Ih...
Porra, é isso que dá. Ele roubar. Vai de novo, não. Vai ser assim mesmo. É isso que dá. Ele roubou a minha primeira. Roubou a minha primeira. Então vai lá.
Aqui é o Markendorf. Sneak.
Isso não é os chocolates, cara.
Olha o merchan.
Caraca, velho.
Aqui é o Suki. O Wolverine não tira férias pra não ter que coçar o saco.
Ah, profano.
Puta que pariu.
Aqui é o Thiago. E depois do Shun, o Wolverine é meu herói gay favorito.
Nossa,
filha da mãe, cara.
Ai, excelente. Ai, cara. E olha, vou deixar claro que a gente já fez um cast aqui sobre o Hércules. Agora a gente vai completar o casal, viu?
Tá bom, tá bom.
Ei, tá bom. Eu sou o Ariel.
Esse
sou
é o Ariel.
Porra.
Cortou esse fudeu.
O que aconteceu, velho? Que viado, que viado.
Muito bem, hoje estamos aqui reunidos só os cuecas de plantão pra trocar uma ideia sobre o Wolverine, né, cara? Vamos descobrir aqui nesse episódio se ele realmente pegou o Hércules ou não. Suas aventuras, vilões, aliados, todas as 395 mil mulheres que ele comeu pensando no Hércules.
Olha aí.
Não, aí não, hein.
Hoje temos aqui um convidado especial, né, que é o Thiago. Fala um oi aí, Thiago. Fala de onde você vem, pra onde você vai e o que você faz.
E aí, eu sou Thiago de Londrina e eu cuido da fanpage. Cuido não, eu criei, né? Fanpage de História em Quadrinhos.
Que a gente já comentou aqui, a gente já indicou em uma leitura de e-mails aí, é massa pra caralho.
Aí sim, consegui 800 curtidas em 4 dias, tô feliz.
Vocês são fogo, vocês não fazem essa divulgação pra mim, maldito.
Não, a gente divulgou lá pro Thiago, ele teve 800 curtidas em 4 dias e a nossa página não sai. Dos 350. Bom, mas a gente vai trocar essa ideia sobre Wolverine aí só depois dos
recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera! Hoje querendo ajudar aqui na leitura de recadinhos é o Ariel e a Kelly.
Aê!
Que felicidade!
Alegria! Alegria!
Nossa, que musiquinha escrota, mano!
É isso aí, galera. Tivemos o nosso cast aí, Guerra das Rosas, né? Cast histórico aí. Pouca gente conhecia, né, cara? E sabia da onde o Martin tinha chupado todas as referências do Game of Thrones. A galera mandou uns e-mails aqui, a gente deu uma selecionada e a gente vai ler pra vocês aqui agora. Primeiro e-mail aqui do Eric He-Man, 25 anos, Belo Horizonte, analista de sistemas. Galera, quero mostrar, sem R, minha indignação sobre meu último e-mail. Não leram tudo, cortaram algumas partes. Então cortamos porque tinha muito e-mail, cara. Tem que cortar, não tinha jeito, né, Moreira?
E digo mais, vamos cortar hoje de novo, hein?
Sobre o cast, finalmente um cast sobre a tão linda e confusa Guerra das Rosas, a qual eu amo de coração. Faltou, falaram alguma coisa pequenas. Nossa senhora.
Nossa, cara. Pelo Grock tá demais.
Sendo igual que eu sou, cara. Faltou falar alguma coisa, coisas. Puta merda, pera aí. Bugou aqui, da tela azul. faltou, falaram algumas pequenas coisas, mas é muita coisa, então não vou ser eu o chorão. Alguns casts atrás o Febir mandou uma ideia sobre mandar o que aprendemos sobre o último cast e lá vai ela. Que é aquela ideia do He-Man, né? Que o He-Man fala no final dos episódios lá e tal. E ele mandou aqui: crianças, lembrem-se, mudam-se as pessoas, mas os problemas são os mesmos e nomes também, no caso da Guerra das Rosas.
Muito bem. Muito o que bom. Você aprendeu?
É válido.
Excelente conselho.
Aí ele manda aqui: no mais, abraços pra todos. Do He-Man.
Valeu, He-Man. Eu preferi um abraço da She-Ra, mas tudo bem. Ou da Kilo. Mas tá valendo.
Um abraço do mentor, com aquele bigode cutucando na nuca, assim.
Credo, tá doido?
Se fosse Moon-Ha, seria pior ainda.
Verdade. Ah, valeu, He-Man, pelo seu
imagina, mentor. A Gretchen te abraçando.
A Gretchen!
Valeu, He-Man!
Valeu, He-Man!
E agora eu vou ler o e-mail do Isaac Moreira. Já sabia de que o Martin se inspirou na Guerra das Rosas ao escrever as Crônicas de Gelo e Fogo, mas não sabia que ele se inspirou tanto. KKK. Acho que vou dar uma lida bem melhor na história dessa guerra pra spoiler Game of Thrones pra todo mundo.
Olha, isso é justo. Você lê, já sabe como termina a história antes do Martin terminar de escrever.
Foi a bancada da spoiler. Inclusive, fiquei mó triste quando a Ariera deu spoiler no meio do cast.
Não, mas era mentira. É tudo teorias, viu? Eu queria até deixar isso bem claro, bem lembrado, Kelly. Olha, ali a gente falou muita coisa que é só teoria. Não tem nos livros, não, viu? É só especulação.
Aliás, na literatura... Literatura, meu Deus. Na literatura inglesa, principalmente, os escritores gostam muito da temática, surgindo diversas versões e adaptações do conflito. Mas queria recomendar um livro... parte de uma trilogia hoje. O Herdeiro Guerreiro, de Cinda Williams-Shima, se passa nos dias atuais, mas com uma diferença. A Guerra das Rosas não acabou, mas foi adaptada para algo bem diferente. Não vou revelar muito do porquê para não dar spoiler. É do, de Game of Thrones pode dar spoiler, né? O livro faz referências ao conflito e adapta muito bem para os dias de hoje. É um young adult. Meu inglês é uma bosta, meu Deus do céu. Então esperem algum romance adolescente no meio também.
E é isso que não pode dar spoiler. Caraca, tá de sacanagem, Isaac.
Ah, e é pra preparar os bolsos mesmo, porque eu quero vender esse livro de contos aos montes na minha livraria. Olha só,
ele
tem uma livraria.
É isso aí, o Isaac, ele tem uma livraria, só que ele não passou o endereço, não passou o nome, nada, né? Passa aí, pô, o nome aí, Isaac, a gente fala aqui dessa livraria, cara.
É verdade. É em São Paulo, eu sei disso só.
Olha aí, dá livro pra gente também, é bom.
Olha, é verdade, bem, né? Nossa, a Kelly tem que trabalhar aqui no nosso setor de...
merchandise.
De comunicação, de merchandise, cara, tem que ser, pô.
Dá pra fazer um esquema assim, ó. Manda um livro pra gente aí, Isaac, pra gente fazer uma promoção aqui. E a gente fala que o episódio foi patrocinado pela sua livraria, olha aí.
Olha aí, ó. Pode ser até o livro da Cida ali, o Guerra das Rosas, o Crepúsculo.
Crepúsculo das Rosas.
Os Yorks são os Cullen e os Lancaster são os lobisomens lá, que eu esqueci o nome agora.
Ai, meu Deus, e foi bem, sabe o nome da família.
Eu dos sei, vampiros. Cara.
Então, não vou falar nada.
Sou um cara bem formado.
Ó, que bonitinho. Sobre assuntos interessantes. Vai, ele deixa só um PS. Ia inserir alguma piada da Rosinha do Chico Bento nesse e-mail e tal, mas ia ficar fora de contexto. Então eles deixam a piada de graça aqui.
Muito bem, obrigado. Muito bem.
Ai, cara. Então é isso. Valeu, Isaac.
Valeu aí, Isaac. Valeu pelo e-mail. Isaac,
aí, cara. Lembrando que a campanha Arrume um Namorado para a Kelly sem autorização da Kelly ainda tá rolando.
Na verdade, não está rolando.
Ai, meu Deus.
A campanha só está crescendo. Agora nós temos o apoio do pessoal do Renegados Cast.
Olha aí.
Temos a campanha Um Busão para a Caravana. Porque lá no Renegados a Kelly é conhecida como a Kelly da Caravana de Santana. E aí, gente, usem a hashtag Kelly no Twitter, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. O mundo precisa saber dessa campanha. Manda encantadas.
Manda encantados e presentes também, de preferência.
Pague minhas contas, né, Kelly? Pague minhas contas, eu vou deixar um valor aqui de cada uma.
Já que já tem a campanha, né? Então pelo menos vou tentar ganhar alguma coisa.
E também entrem lá no Renegados, escutem o Renegados lá, porque é muito massa também.
É muito legal, muito legal.
É verdade.
Inclusive, eu tava ouvindo esses dias um episódio do Renegados, eu acho que era Como Não Ser um Babaca, uma parada assim. Uhum. E os caras leram um e-mail do Caldana lá, e aí acho que era, não sei se era o Dzar, tava lendo, e ele falou: caraca, o Caldana tá colocando muita vírgula. Aí eu falei: olha aí, caralho, escola alguma coisa, cast.
Espaço, ponto, espaço, vírgula.
Vamos lá então, eu vou ler aqui o e-mail do Paulo Campos, e ele mandou o seguinte: olá, alguma coisa, casters. Aqui quem digita é Paulo Ramos, mas peraí, não era Campos?
Nossa, os caras não, peraí, cara, os caras não, não sabem nem escrever o próprio nome, já é o segundo, o outro, é não sei o que, Marco, Márcio, e daqui a pouco você vê o Mário.
É o Mário, né? Olha, mas esse aqui, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que esse aqui a culpa é minha, porque a hora que eu copiei o e-mail dele pra ler aqui, eu digitei Paulo Campos, acho que eu devo ter... Acho que é minha culpa nesse caso.
Pra clarear as coisas, é Paulo Ramos o nome do cara.
É, Paulo Ramos. Paulo Ramos, 26 anos, estudante de medicina natural de Minas Gerais. Olha aí, os mineiros dominando o mundo. Essa raça.
Eu achei que estudava medicina natural.
Oh, medicina natural de Minas Gerais, o cara estuda em bitipoca e ele São Tomé das Letras, ele cura com cristais. Ouço, senhores, desde o programa especial de Desilusões Amorosas, aquele da moça que ganhou uma samambaia do namorado. Ela nem lembrava mais disso.
Verdade.
Adoro a Luanda e o Raul. Beleza, então como a Luanda e o Raul não estão aqui, muito obrigado pelo seu e-mail, Paulo. Muito obrigado.
É legal que ele fala: adoro a Luanda e o Raul por eles serem malucos. Como assim,
é? É, não, não, é, tá bom, pra eles serem malucos. A Luanda com sua maluquice desenfreada e o Raul por sua maluquice calma e repentina. Cara, olha, maluquice desenfreada é a cara da Luanda. Agora, a maluquice calma e repentina é a descrição do Raul perfeita, né, cara?
É, cara.
Ele tá quietinho e de repente ele solta uma barbaridade do nada assim. E aqui, olha, agora, hein? É agora, Febrinho.
Música romântica.
E ele manda: confesso que me apaixonei pela Kellen, não só pela voz, mas também pela inteligência e bom humor. Ai, ai, ai. Olha aí, Kellen.
Não, não, mas peraí. Você não leu direito. Tem que ler assim, ó. Presta atenção, é assim que se lê, ó. Confesso que me apaixonei pela Kellen.
Aê. E tocando ao fundo aquele Marvin Gaye, né? Rock set. Tá bombando aí. Phil Collins.
Tá. E aí, Kelly? Vamos deixar a palavra com a Kelly agora.
Isso.
Nossa, mano. Pior que eu zoei o cara falando que ele faz medicina natural, coitado. Ai, que bancada.
O cara fala assim: Kelly, estou apaixonado por você. Ela responde: que bancada, velho.
Lambeções, a parte.
Então, vamos, vamos conversar. Vamos.
Olha aí, ó. Olha, começou a melhorar. Isso. Olha aí. Agora vamos lá, ele continua. Lambeções à parte, vamos ao cast. Que programa sensacional. Confesso que não conhecia a tal Guerra das Rosas, mas aprendi muito com o programa. Me interessei imensamente por essa guerra e pelas séries citadas no cast, e fui pesquisar a fundo. Como sou muito fã de Game of Thrones, pra mim foi como se estivesse pesquisando sobre a história de Westeros. Concordo com o Febrini na parte que ele diz: não é cópia do Martin, mas sim inspirações.
Olha aí.
É, isso é verdade, né? Uhum. Gente, nada se cria, né? Tudo tem uma inspiração. É. Nada
Cal, mesmo, né? Nós, como escritores amadores, né? Ou pessoas que gostam de escrever, eu tenho uma frase do Paulo Coelho que eu acho muito sensacional. Ele fala assim: a gente se inspira em tudo aquilo que está no universo, cara. Então, não tem como você criar uma parada do zero, sabe? Você vive dentro de um universo que tem muita coisa aí, cara. Então, você se inspira em tudo aquilo que existe no universo, tá ligado? Não necessariamente é uma cópia, né?
Sim, caraca, olha.
É verdade.
Acho que o velho Martin não copiou a história das rosas briguentas, mas sim se inspirou na mesma. Assim como se inspirou em muitas outras coisas. Inclusive como o personagem Faramir, obviamente inspirado pelo Tolkien.
Sim, o Faramir troca peles, né, do Game of Thrones, lá 6 peles, uma porra, né?
E aí ele fecha aqui: parabéns pelo cast e pela bela homenagem no final do programa. Me sensibilizei e confesso que fiquei arrepiado quando o Febrini começou a falar. Forte abraço e may the force be with you. Ó, valeu aí, realmente, valeu, hein, eu queria, cara, agradecer aqui, eu e em nome do Renan também, o Febrini aí no final do cast fez homenagem pro amigo nosso, que faleceu agora há pouco tempo, e valeu mesmo aí, viu, Febrini, editor, eu não sabia, tomei um susto na hora que eu tava ouvindo o cast. Valeu aí. E valeu pelo e-mail aí, Paulo Ramos Campos.
Valeu, Silva, Paulo.
Silva Souza. Seu...
Paulo.
Valeu aí, mãe de Né.
Olha aí. O cara tá apaixonado por ela. O cara de mãe de Né, velho.
Olha, Paulo, a gente dá o direito de resposta de você. Você pode mandar um outro e-mail aqui. Se você quiser mandar um e-mail especial pra Kelly, né, a gente repassa. Fique à vontade, tá?
Olha, a gente aqui não trata de dia dos namorados. A gente aqui trata de desilusões amorosas. Porque dia dos namorados já tem no Nerdcast. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você mandar um e-mail se declarando pra Kelly, eu leio aqui essa porra no ar aqui com música romântica de fundo.
Caramba, olha, nossa. Amiga, é pra isso mesmo que a gente precisa, né?
Caramba. A Kelly tá com uma sacola na cabeça nesse momento.
Ah, muito bem. Vamos ler o e-mail. Vamos não, né? Eu vou. Ai, meu Deus. O e-mail do Álvaro. O e-mail do Álvaro Dólares. Dolens. Dolens. Não sei. Álvaro Ostentação Dólares. Álvaro Ostentação. Coitado, o cara já ganhou apelido. Vamos, vai. Deixa eu continuar. Álvaro Dólares, 26 anos. Jacarezinho PR. Paraíba? Não sei, gente.
Paraná. Eu pensei que era Prússia.
Prússia. Ok. Álvaro Dólares, 26 anos. Jacarezinho da Prússia. Fala, galera. Parabéns pelo excelente cast sobre a Guerra das Rosas. Confesso que desconhecia da história e gostei bastante. Muito bom saber de onde o Sr. Martin tirou toda a inspiração, ou cópia, descarada, como todos sabem, NASA cria. Tudo você copia. Pelo menos o bom.
Ele escreveu como? Todos sabem, NASA cria. O que é isso?
NASA cria.
Pra quê?
É que a coisa nasce. É que a coisa nasce e você cria. Nasce, cria,
morre. Nasce, cria, toda essa copia. Pelo menos o bom velhinho soube fazer algo decente. É o Papai Noel. Um abraço.
Um abraço.
Beijo aos meninos.
Um abraço assinado.
Ai, parei.
Ligou o botãozinho agora.
Um abraço. Um abraço e beijo a meninas. A meninas. A meninas. A meninas. É só pra constar. Espaço ponto, espaço vírgula. Caldana lançou moda mesmo,
velho. Né? Lançou, cara.
Valeu pelo seu e-mail, Álvaro.
Valeu aí, Álvaro.
Valeu, Álvaro Dólares, ostentação da Prússia.
Olha, eu vou dizer uma coisa. O Álvaro aí é de Jacarezinho. Jacarezinho é perto de Londrina. E tem uma celebridade muito famosa que é de Jacarezinho. Eu quero ver se o Álvaro tem coragem de mandar.
Eu sei quem é.
Falando quem que é. Você sabe?
Eu sei quem é, o Tim Maia. Jacarezinho!
Puta, né? Não,
cuidado,
meu Deus do céu! Tá demais, né?
Opa, peraí, que é isso? Que é isso?
Chega, Febrinho, Sarah Arieira. Agora sua mulher. chegamos pra arrasar. Somos mulheres, somos poderosas, somos Stephanie. Viemos aqui poderosas. Viemos aqui dar um pequeno recadinho para as meninas, especificamente para as meninas encalhadinhas. Fala aí, Luana, o recadinho que a gente tem para as meninas.
Então, a gente vai fazer um evento agora, próximo dia 12, o famoso dia dos namorados. Nós vamos fazer um encontro especial. Vai ser aqui no Radical mesmo, no canal do Alguma Coisa Cast. E pra quem tem interesse e quiser mandar mensagem inbox e tudo mais, a gente tem um grupo também no WhatsApp, pra quem quiser participar. As Encalhadinhas é um grupo que a gente formou com as meninas solteiras no começo, mas agora, assim, tanto faz se você tem namorado ou não, basta ter a alma encalhada.
Venha para nós, venha para o lado negro. O
lado negro da força. Todos nós somos Forebs Alone. Nós vamos discutir filmes, vamos ouvir músicas que dá vontade de chorar, vamos cortar os pulsos e chorar nos cantinhos. Se você quiser, vai ter link no post com o ID do Radical. É um programa bem facinho de baixar e acessar. E daí, se vocês quiserem, né, já aderir também ao grupo no WhatsApp, deixem então os telefones nos comentários ou por inbox, né? Se não quiser deixar o telefone ali no público, né? Pode mandar mensagem pra mim ou pra Sally, pra qualquer uma das encalhadinhas. E estamos aí, foi um prazer. Um beijo para vocês.
Tivemos então um vencedor aí da promoção, né, Arieira?
É, tivemos a grande participação maciça do público aí. E chegamos ao grande veredito, então. Após avaliarmos todos os 38 quesitos, iam de clareza, bom humor.
Meu Deus. Agora vocês fechem os seus olhos. E imaginem aquela premiação do Oscar, sabe? Quando a pessoa abre aquela cartinha e puxa o nome da pessoa assim e fala o nome. Imagine a Kelly chegando com um vestido dourado em cima do palco. Abrindo aquele envelope, ela vai falar agora.
Caindo na escada. Aí ela levanta.
Ela levanta, arruma o cabelo assim e tal. Tô bem, tô bem.
E o vencedor da promoção do ACC é o... Gabriel Marins! Muito bom!
Parabéns, Gabriel!
E o que ele vai levar pra casa? O Gabriel vai levar pra casa?
Um cacho de banana! Muito bem! Parabéns, Gabriel! Passa.
Não, Gabriel, você vai ganhar o livro Contos Inacabados. Cara, que é muito
isso.
Foda.
Só que, olha, a gente esqueceu de falar, não é aquele livro que chama Contos Inacabados do Tolkien, não. É um livro de contos que eu e o Febrinho, a gente começou a escrever, mas a gente parou no meio. Então os contos são meia boca. A gente já manda, você vai receber. Você vai receber o documento do Word no seu e-mail com metade dos contos.
E qual foi a frase que o Gabriel Marins falou pra ganhar, pra tirar o Smaug da montanha e levar o prêmio pra casa?
Ele mandou aqui uma frase cheia de erros, mas eu vou ler como se não tivesse erros pra ficar bonito na edição. Ele mandou assim: Smaug, os anões fizeram amizade com a tal de Daenerys Targaryen, filha da tormenta, anão queimada, mãe de dragões, rainha de Meren, rainha dos anos e dos primeiros homens, senhora dos sete reinos, careca do seu traje. Primeiro do seu nome. Dizem que ela é mãe de três dragões que pretende usá-los para reconquistar seu trono em Westeros. Mas precisa de ouro para formar seu exército e os anões pretendem ajudá-la. Eles fizeram uma aliança. Os anões darão ouro suficiente para ela comprar um exército e ela vai emprestar seus dragões para eles. Se eu fosse você, eu iria embora. Tem um lugar chamado Rochedo Casterly. Dizem que o Lorde de lá caga ouro. Por que você não vai tirar a prova disso? Não me leve a mal, eu sei que você é o fogo e a morte, mas eles são três. Muito bom, cara.
Olha aí. Desafiou, né? Desafiou os Smaug falando, você não vai ganhar essa aí não. Quero ver se tu é homem, rapaz. Quero ver se tu é homem, mané, falou pra ele.
Verdade. Gabriel, parabéns, cara. Você ganhou aí o Conto Inacabado do Tolkien. Eu vou entrar em contato com você aí no Facebook aí e tal, pegar seu endereço que vai chegar aí na sua casa.
Fique tranquilo, você ganhou. O livro tá comigo aqui na Holanda, é só você vir buscar.
Ah, beleza. Então vamos agora pro Wolverine, né?
É, sim, sim.
Yeah! Sim, é um onomatopeia mais foda da história do onomatopeia. Bom, cara, a gente vai começar aqui pegando a primeira aparição do Wolverine, né? A primeira aparição dele, cara, foi na revista Incrível Hulk, número 180, de outubro de 1974. Dá pra você perceber como o Hulk é velho, né, cara? Em outubro de 74, ele já tava na revista 180. Puta que pariu.
Pois é. Tipo assim, ele apareceu porque na luta contra o Endingo e o Hulk... Aí, tipo, a luta... Ele conseguiu dar uma surra no Endingo, mas o Hulk deu uma surra nele um pouquinho depois. Tipo, que ele foi mandado pela, acho que pela tropa canadense, ou acho que é o agente secreto canadense que mandou ele, tipo, interromper essa luta pra ver como que tava. Uma coisa assim.
Uhum. É, ele era um agente canadense nessa época aí, né? Que ele, quando ele aparece na revista do Hulk. Mas tem uma curiosidade, a primeira aparição em revistas foi essa, mas um mês antes da revista, a Marvel lançou um cartaz em que aparecia o Wolverine e já vinha escrito, vem aí o Wolverine, sabe? Assim, então a primeira aparição dele foi nesse cartaz antes, mas em revista, a ação mesmo dele foi nessa revista do Hulk.
E é seu inimigo temporário, não é? Que, tipo, teoricamente ele ia morrer ou ia sumir rápido, né?
É que ele começou a fazer aparição em muitas revistas, sabe? Ao mesmo tempo, assim, em vários quadrinhos ele aparecia um pouquinho, não tinha muito destaque, sabe? Mas aparecia ali uma revistinha ou outra, e aí o pessoal foi gostando, né, cara? Só a roupa dele muito, que era, né? Zoada, cara. Pega no Google aí. Arroz de festa, né? A roupa do Wolverine era bizarra, cara.
Aí tem uma coisa legal aí, que essa história do Hulk foi escrita pelo Len Wein, e o desenho era do Herb Trimp, mas quem teve a ideia de criar o Wolverine, a cara dele, assim, era o John Romita, né, que ele era diretor de arte da Marvel, e na época ele criava o visual de todos os personagens, então ele criava o visual do personagem e depois o desenhista completava, né, então apesar do desenhista ser um, foi ele que criou essa ideia, que já tem muita coisa do Wolverine, né, ali, né, já do uniforme azul e amarelo, tem bastante coisa.
Uhum. Então, o Romita é o pai, né? Não o filho.
O pai, é o pai, o pai.
Do Homem-Aranha.
É que tem o Júnior.
É o Romitão, o Romitão.
Que intimidade.
Os caras que tipo, criaram, porque não tinha muito herói canadense, então os caras diziam, vamos tentar emplacar um herói canadense, só tinha herói americano famoso e tal, aí eles tentaram criar o Wolverine.
É verdade, e nas primeiras revistinhas ele é meio patriota, assim, né, cara? Ele fala muito do Canadá, em todas as revistinhas você vê ele falando alguma coisa, você vê bandeiras, né, e tal, e depois parece que... Renegou a origem. Não, não
sei. Traiu o movimento.
A perca de memória dele, né?
É, cara, também tem essa.
Tem situações que ele é provado assim, tipo, provado que ele gosta dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ele fala assim, mas eu não sou americano, sou canadense. Volta e meia ele fala isso.
É verdade,
isso.
Ele fala. Tem uma outra coisa legal aí também, é que quando ele foi criado ali, logo na primeira aparição, as garras dele não eram o osso, né, as garras de adamante. Na verdade, era a luva dele que tinha garras. Né? Então, aí depois isso foi mudando com o tempo, mas na primeira aparição dele ali era só um acessório que ele usava.
Olhando o desenho nem dá de saber, né? Se vem direto da mão ou da luva mesmo, mas era a parada bem estranha.
E não volta,
não volta. O poder, né, dele é fator de cura, né?
Isso, o poder dele é o fator de cura.
Tipo, o primeiro que antes e depois, que aí fizeram lá da arma X, que colocaram os bagulho de osso e tal.
É. Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
É até legal falar aqui quais os poderes do Wolverine, né, cara? Que tem muito poder aqui, inclusive tem um poder que eu não sabia que ele tinha.
É regeneração celular, garras retratáveis. Sentido
gostoso. Retrativo?
Ela pede desculpa toda vez que ela fala besteira, se retrata.
Pai, desculpa,
tio, foi
mal, hein? Dei mancada. Sentidos aguçados, super agilidade, ossos e garra recobertos de adamantium, mestre em artes marciais. E em casos extremos, o Wolverine enxerga tudo que é vermelho, longevidade beirando a imortalidade, clara evidência.
Isso do vermelho eu não sabia.
Pô, e é clara evidência, cara.
Quando ele fica com muita raiva, assim, né? Tem um arco, acho que é o. Logo depois que ele enfrenta o pai da noiva dele, da Marie, que o cara, tipo, humilha ele em combate, né? Só com uma espadinha de madeira ele derrota o Wolverine. Uhum. Né? E ele vai procurar os instintos, algo do gênero assim, sai pelado na floresta, né? No gelo. E ele, quando ele fica com muita raiva, ele vê tudo vermelho e isso aí, ele mata tudo que tá na frente.
Ah, sei até aí o Ciclope também vê tudo vermelho.
O Scarface também vê tudo vermelho quando ele tava loucado. Terrelote vermelho,
velho! Esses superpoderes aí, tem umas coisas, né? Ele é foda em artes marciais. Não é um poder, né, cara? Ele treinou, porra.
É, não, Bruce, o cara com esse da vida.
Metal te dando a porrada, ah, deve assim, ser uma coisa absurda.
Não, e uma coisa aí desses poderes aí, que é legal, que no começo, esse dele ter os sentidos aguçados aí, né, principalmente o olfato, a visão, era mais usado nas histórias, isso foi se perdendo com o tempo, né, mas no começo tem umas histórias que o Wolverine conseguia farejar uma pessoa a quilômetros de distância e tal, né.
Ah, cara, o Wolverine fareja no espaço, velho.
É, cara.
Sério, é sério. Na saga nova, ele fareja no espaço.
Puta que pariu.
Olha, você exagera pra porra.
Não, quando você vê assim, esse negócio mais antigo dele, ele era muito mais animal, né? Ele usava mesmo o sentido de brigar, de matar todo mundo. Ele era muito mais cruel, assim. Depois ele também foi ficando amansado. Acho que o gatinho foi amansando, né?
Febrine. O Wolverine bunda mole agora, né, cara?
Olha só a associação que o cara faz.
Tá foda.
Por causa do bunda mole.
Ele tem força sobre-humana, né, gente, também, né? Tem força sobre-humana e agilidade sobre-humana também, né?
Tem, até o visual que... dele mudou bastante, né?
É verdade.
Mudou. O visual dele começou como um humano com metade animal. Depois teve uns arcos que ele era um bem animal, peludo, com aqueles olhos e até os dentes afiados. Daí começou a vir... Uhum. Mas pra TV, pra desenho animado, começou a deixar ele mais mansinho. Tanto que o X-Men Evolution tá aí pra isso, né? Pra mostrar.
Você tem também a característica de cada desenhista, né, cara? Tem uns caras que fazem o Wolverine de um jeito muito bizarro, cara. O Raul me passou umas revistinhas aí, né? E veio aquela revista Fusão, né? Nossa, cara, é muito bizarro. Tem umas outras também que... Acho que o Magneto retirou o adamantium dele, né? E as garras estão normais, né? Então, cada vez que quebra a garra dele, fica um caroço no lugar ali, e aí regenera, né, a garra. Só que quando sai da mão dele, arregaça tudo a mão dele, aqueles caroços, cara. E aí ele volta e é um garra gigante, é muito bizarro.
Ele vive sangrando e tal. O interessante também é que você vê que até nisso também teve uma evolução, né, além do negócio da luva, né, que a gente sempre achou que as garras tinham sido implantadas na época que ele foi arma X, só que, não, na verdade ele sempre teve a garra de osso debaixo do adamantium, né.
Eu acho meio caído isso dele ter as garras de osso antigamente. Eu não consigo comprar essa história, não.
É meio bizarro, né?
É, porque aí bizarro, os caras teriam que ter colocado as garras nele também, né? Além de colocar o esqueleto de adamantium, teriam que ter inserido as garras ali, de algum jeito.
Pois é, já tá fazendo tudo.
Se você parar pra pensar que talvez tivesse alguma ligação com sanguínea, ele com dente de sábio, por exemplo, teria até algum tipo de lógica, né? Ele ter as garras de osso, assim como o dente de sábio tem as unhas, né, que crescem e tal, e sai como se fosse osso. De repente, nesse caso, teria a lógica. Agora, se realmente não tem consanguinidade nenhuma, fica meio esquisito, né?
Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
O Febrino falou aí da revista do Wolverine, da Fusão, né, que é o Wolverine e o Destrutor, né, que é uma minissérie, e cara, essa revista são dois desenhistas. Tem o John Muth, que fez o Destrutor, e o Kent Williams, que fez o Wolverine. E uma curiosidade, essa revista, ela é de arte pintada, né, então ela foge um pouquinho da premissa que a gente vê nos quadrinhos de mente.
Quando eu vi o Wolverine, eu tô no susto, cara.
Mas essa revista é considerada, tipo, um marco de ilustração e tudo, assim, pela forma como que ela foi feita, porque era assim, um desenhista desenhava todas as cenas do Destrutor e o outro desenhava todas as cenas do Wolverine. E isso, cara, na época que a comunicação não era muito fácil, né? Então, tipo, o cara fazia uma parte, mandava pro outro, o outro completava e ficavam trocando. Foi uma experiência meio demorada pra essa revista sair.
Não mandando pro Rob Liefeld, pode mandar qualquer um fazer.
O Rob Liefeld deixa todo mundo peitudo.
Mestre em anatomia.
Ele deixa todo mundo peitudo, é bom mandar a mística pra ele, a vampira, ele vai ficar show, né?
Até as mulheres ficam feias, cara.
Ele distorce a coluna das mulheres. Agora, um visual interessante também é o da Arma X. Eu acho ele o mais animal que tem, assim.
É verdade, cara.
Ele é muito o animal. Também acho, bem legal.
Muita gente, né, nem gostou da ideia de colocar o Wolverine e botar o
Hugh Jackman.
Deu branco.
Hugh Jackman.
Isso. Muita gente não gostou do Hugh Jackman, até eu mesmo não gostei muito, porque, porra, ele não tem nada a ver com o estilo do Wolverine que a gente, pessoal mais antigo, tá acostumado, né? Que o cara não é bonitão, ele é, porra, é um bicho.
Principalmente a altura, né, cara? Porque o Wolverine tem 1,60m.
É, cara. Pois é, ele é tipo um caminhoneiro versão pequena misturado com lobo, sabe? Uma coisa meio sinistra.
Mas, ó, a gente gravou um Drops aí há algum tempo, eu, o André e o Vertamati, a gente falou sobre a reinvenção dos quadrinhos, né? Com o Batman, Cavaleiro das Trevas, começou a ficar muito mais sombrio, etc. Eu acho que vai ter essa reinvenção no cinema também. Hoje você vê o cinema, ele tá muito pra família, né? Ele tá um cinema muito pra família. O Batman, o próprio Vingadores, né? Vingadores tá muito quadrinho, sabe? Muito pra família. Então, vai haver uma reinvenção aí do cinema em que as coisas vão ficar mais sombrias, tá ligado? Eu tenho muita fé, cara, de que um dia vai chegar um cara que vai ser igual o Wolverine dos quadrinhos, tá ligado? Barrigudo, com aquela cara de bunda, assim. Putz, eu acho que vai, cara. Porque não tem como ficar só no Hugh Jackman.
Eu acho que vem de
Hugh Jackman já deu o que tinha que dar, pô.
Todo mundo quer ser muito bonzinho e tal. Bom, das duas, uma, ou vai acontecer tipo anos 80, né? Que rolou aquela década de sanguinária, de um monte de coisa sanguinária, que a gente adora, né? E tal. Ou vai acontecer, tipo, vai piorando, cara. Mas é aquela velha história, né? Tem ciclo, né? Tipo, como se fosse uma. Com roupa, né? Tem roupa que vai e volta, né? Na moda, né? Deve ser moda. Uma porra dessa, tomara, moda. Né?
A moda vai te dar o que vai acontecer com o Wolverine no futuro.
Se você ver filme antigamente, tinha filme que era muito violento. Umas décadas são mais violentos, outras décadas aí começa a ter negócio de musical que não é menos violento, depois tem uma coisa de comédia, tereré, tereré. Quer dizer, de repente a gente pega uma década nova aí com mais violência, pô. É possível.
É, eu acredito que sim, cara.
Ah, tu vê Game of Thrones, cara. Você vê uma série de hoje em dia, se você parar pra pensar, cara, ela é, porra, é forte, cara.
Eu acho que seria bom mesmo se reformulasse o cinema e tal, usasse o Wolverine dos quadrinhos, tipo, nos filmes, mas eu acho que não é muito comercial, porque...
Verdade.
Querendo ou não, o Game of Thrones, ele é muito restrito, e além de ser mais 18, né?
Uhum. É, também.
Principalmente a Marvel, Disney, se por acaso pegasse os direitos do X-Men e tal, eles não iam fazer isso. Tanto que a minha vontade, o sonho de ver um filme bom do Justiceiro não vai ter, porque agora ele voltou pra Disney, e não vão fazer um filme que o Justiceiro merece, porque ele é
nem motoqueiro, né?
Não,
que isso, cara. Marvel tem o Marvel Knights, velho. A Marvel Knights é um estúdio foda que fez o segundo filme do Justiceiro, né? Que foi bem mais sangrento e forte que o primeiro. E ainda tá ativo esse estúdio, a Disney não fechou. Eles só estão esperando um projeto, né? De boa, nada muito.
O Blade voltou, o motoqueiro voltou agora pro direito da Marvel, então dá pra ele usar. Só saber usar direito, né?
Só não botar o Nicolas Cage, né?
Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
Mas será que não daria pra fazer uma série do Wolverine, não? De repente uma série funcionaria isso, cara.
Hoje em dia, as séries estão vivendo uma parada muito bizarra, cara. Por exemplo, você faz uma série dos Vingadores sem os Vingadores. Você faz a série do Batman sem o Batman. Tá muito esquisito, sabe? Porra, faz uma série do cara, porra. Nossa. Igual fizeram a série do Hulk, antes, né?
A Netflix já encomendou já a série do Demolidor, do Punho de Ferro e do Luke Cage e do Defensores, acho que Jones. E ela já encomendou já essas séries. Vamos ver se vai ser bom, né?
Eu confio, eu boto fé.
Bom, a verdade seja dita, cara, que enquanto ficar em estúdios assim, tipo Fox, por exemplo, eu acho que a Fox nunca vai fazer um filme do Wolverine sinistro. Só quando ela perder os direitos ou vender, sei lá, eles vão fazer algum filme sinistro do Wolverine. Senão, acho que não.
Tá mais pra vender, porque o que eles estão fazendo de filme um atrás do outro, pra não perder os X-Men, eles não vão deixar passar, não. Igual com o Quarteto Fantástico. Fizeram umas pressas, só porque tá vencendo o prazo deles, né?
Uhum. Mas o Quarteto, eles perderam as paradas, Quarteto.
É importante dizer pro pessoal, porque às vezes a pessoa não sabe, mas o que acontece é o seguinte, todo pessoal que tem direitos autorais, como o próprio do X-Men e do Capitão América, isso quer dizer que ele até perdeu os direitos, eu acho que era de outra empresa, mas bom, não importa. O importante é o seguinte, se o cara se ele fica muito tempo sem fazer filme, sem utilizar os direitos dele, ele perde o direito. E é por isso que você vê vários filmes assim que você fala, pô, mas por que fizeram essa merda? Só pra não perder o direito, entendeu? Senão volta tudo pra Marvel.
5 anos, né?
Uhum.
Logo depois dessa aparição aí do Wolverine nas revistas do Hulk, então, já em 75, a Marvel lançou os X-Men, a Giant Size, né? Que era uma nova equipe dos X-Men, formada então, liderada pelo Ciclope, top, e ainda havia a Tempestade, o Colossus, o Banshee, o Noturno, o Pássaro Trovejante e o Wolverine. E foi nessa época aí que começou a constituir a mitologia do Wolverine mesmo, né? Que ele era mutante, tinha o esqueleto de adamantio, as garras passaram a ser retráteis, né? Já logo no... um ano depois aí, né?
Começa a dar mais ênfase no personagem e até explorar um pouco da psique, né, cara? Quase muito foda, né?
Nesse começo aí, o Wolverine nem tinha muito destaque, porque ele vai ganhar destaque depois na fase que do Chris Claremont e do John Byrne, né? Porque antes, os desenhos davam mais destaque à Tempestade e o Noturno, que eram os personagens favoritos. Mas aí depois, sim, no final da década de 70, que aí o Wolverine vai ter mais espaço e vai cair nas garras do público mesmo aí depois. É, né?
Eu digo explorar mais o jeito dele, sabe? Essa parada da psique, do jeito que ele trata as coisas. Que o Wolverine, ele não mudou. Ele não foi um cara que era bonzinho e daqui a pouco ficou fodão, sabe? Ele sempre foi meio maluco, cara. Ele sempre foi meio maluco. Tipo de rebelde, sabe? Então isso aí também foi atrair no público, né? Todo mundo gosta desse tipo de personagem, sabe? Uhum. Personagem que não tá nem aí com as regras e tal. É, e ele sempre teve essa pegada, né, cara?
Porra, pra enfrentar o Hulk não pode bater bem da cabeça,
né? É verdade.
E na Tropa Alpha foi onde que, tipo, como você disse, tratando o psicológico dele, que foram deixando ele mais humano, né? Pra conversar mais com o leitor, eu acho.
É verdade, verdade. Bem isso, cara. E assim, era legal o Wolverine nessa época aí, que ele não tinha memória, não sabia nada do passado, né, cara? Isso era, acho que é uma característica que dava um tom diferente nele, assim, né? Na época que ninguém tinha a mínima ideia de quem ele era, de onde vinha.
É que normalmente você pode ver esses personagens, né? Todos que têm destaque, sempre tem uma história bem definida. A maioria das vezes você já sabe como é que ele surgiu, por que ele virou herói e tudo. Então o fato de você não ter um passado certo deixava o pessoal muito curioso, né? Caraca, mas de onde veio esse cara, não sei o quê. E o fato dele ser anti-herói também. Então isso realmente fez ele tomar um destaque muito grande na revista.
E outra coisa, né, cara, que o Wolverine, pô, ele fuma, bebe, é porradeiro, tá nem aí pra nada, cara. Isso era muito espírito. Então, cara, isso era e nada acontecia com ele, né, cara? Era o espírito do final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, né, cara?
E agora, será que agora ele vai voltar a fumar algum dia? Porque ele não fuma mais, né, cara? Acabou, né?
É, politicamente correto não deixa
mais. Depois que aquele cara da Marlboro lá morreu, ele parou de fumar.
É. Não, mas o Wolverine é o único cara que pode fumar sem problema, cara. Eu não entendo isso, pô. É o único cara que pode fumar sem
problema. Porra, culpa. Tem um gibizinho que o Ciclope entra numa boate assim, com outros X-Men, e o Wolverine fica lá fora, né? Aí tem um cara vendendo bebidas lá fora, naqueles papéis de pão, sabe? Cara, ele tem tipo umas 50 garrafas. Os caras entram, arrumam uma briga da porra lá dentro, e aí sai e chama ele. Quando os caras chamam ele, ele tomou todas as garrafas e ele tá normal. E ele fala, putz, eu daria um braço pra ficar bêbado uma noite. Porque eu vai regenerando, né, cara? Não,
ele é que nem nesse ponto ele é igual ao Capitão América também, tem isso, né?
Capitão América não bebe.
Bebe vinho na igreja. Se ele fosse beber, não ia adiantar nada, não ia fazer nada.
Toma a uva do monte.
O aconteceu no Thor, no filme, né?
É verdade, bem lembrado. É verdade.
O que é mais bizarro é que você vê o seguinte, você vê o cara super revoltado, arruma briga com todo mundo, vive fazendo um monte de merda e não bebe pra isso.
Imagina esse cara bêbado, né?
É porque o Wolverine, ele é amargurado, né, cara? Ele é cheio de piadinha, cheio de brincadeira, mas ele é um cara amargurado. É um cara que fica remoendo ali um monte de coisa do passado, né, cara?
É porque toda mulher que ele amou morreu, né? Fazer o quê? Né? Marico, a raposa prateada, não sei se a víbora, acho que ele chegou a ser apaixonado pela víbora.
Não lembro.
Deve cara. Ser, ele é muito carente, ele é muito carente.
Eu acho que ali, acho que a víbora foi só um cutuco mesmo.
Foi mais um sequestro, né?
Foi um sequestro. Inclusive, teve uma das mulheres do Wolverine aí que foi morta pelo Soldado Invernal, né? Não sei se é o mesmo do filme do Capitão América, porque já tiveram vários desses, né?
É exatamente o mesmo.
É o mesmo?
É o mesmo.
Olha aí, ele matou uma dessas mulheres do Wolverine aí.
Mas ninguém é capaz de matar a mulher dele como dentes de sábio, né?
Uma mais, uma menos, né? Qual a diferença, né?
Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
O Wolverine, ele tem basicamente dois inimigos, né?
Os inimigos dele são o Dente de Sabre e os roteiristas de Hollywood.
Bom, Dente de Sabre aí na vida do Wolverine, eles têm uma novela mexicana juntos, né, cara? Desde quando eles se entendem pro Wolverine que Dente de Sabre tá aí procurando ele, caçando ele e nunca fazendo nada. Porque Dente de Sabre caça ele até umas horas e tal, quando acha, dá umas porradas nele e vai embora. Aí depois vou caçar de novo. Pô, é essa, cara?
Tipo cachorro correndo atrás de carro, né? É, bem
isso. O Dente de Sabre já, se eu não me engano, eu não sei se eu tô falando merda, não sei se foi o Dente de Sabre ou a Lady Letal que já matou o Wolverine, né? E ele morreu, e nessa época também o Colossus tinha morrido, e o Wolverine voltou à vida só com a força de vontade e a ajuda do Colossus morto.
Foda, né?
Olha só que eu sou do quadrinho.
Tem noção, o cara voltar à vida com a força de vontade?
Me passa esse terapeuta aí, pelo amor de Deus.
Caraca. Mas uma coisa também é que o Dente Sabre, ele apareceu nos quadrinhos do X-Men no começo, mas ele não era inimigo direto do Wolverine, né? Isso aconteceu só quando teve o lançamento do Massacre Mutante lá, que aí o Wolverine teve que se unir ao Dente de Sabre, né, porque eles tinham participado do projeto da Arma X antes, e ali eles realmente se tornaram inimigos, e aí na virou verdade, o clichê tipo daí assim, pra frente.
Ele, o Dente de Sabre, começou, tipo, como inimigo do Luke Cage e do Punho de Ferro.
Isso, aí, tipo, exatamente.
Ninguém conseguia, tipo, aí não deu muito certo, eles tentaram também no Homem-Aranha, também não deu muito certo, aí que conseguiu achar, tipo, o Wolverine conseguiu ficar um arqui-inimigo a seu, né, patamar.
Uhum. Até porque ele, o Dente de Sabre como inimigo de heróis urbanos não ia colar, né? Ele é um mutante inimigo de heróis urbanos. Ele tinha que ser inimigo de alguém à altura dele. Seria um mutante também, né?
É, isso. Ah,
então o Wolverine não podia ser inimigo dele, porque ele não tem altura pra isso.
Nossa! Ah, inimigo do Hobbit, então.
Só queria saber uma coisa. Quando eu encontrasse com algum roteirista, eu queria só perguntar o seguinte: cara, por que que as garras do Wolverine elas cortam o metal, o aço, e elas não cortam as pessoas, cara? Ninguém cortava aquela coisa. Aquela... Não tem, cara. Se você pegar umas 50 revistinhas, de 52 tem alguém que se fere, tá ligado?
Depende da época, tem uns
aços. Não, mas as antigas, ele matava muita gente.
O do filme não tô contando, tá? O do filme eu não tô contando porque o do filme ele usa garras de PVC.
Ah, cara, mas tinha revista do Wolverine em preto e branco, tanto sangue que tinha pra não gastar dinheiro com tinta vermelha.
É verdade. O Wolverine e o Conan juntos, né, cara?
Não, o Hércules com ciúme.
É o Hércules com ciúme.
Mas eu acho que é o seguinte, porque não deve ser, as garras dele não eram da mesma tecnologia da faca Guinness, né? Senão ele cortava sempre. Ele deve ter perdido o fio.
Hoje tá demais, hein?
Maquedão tá foda, mas hoje. Aliados, o Wolverine nunca teve uma pessoa que ele confiasse muito, né? Além das pessoas que morreram. Mas eu acho que, pelo menos no desenho ali da década de 90, né? Ele tinha a Jubileu, ou Jubilê, que ele gostava muito dela, né, cara? Você viu que tinha um sentimento de proteção foda da parte dele, né?
É, ele era um tutor ali dela, né?
É, eu acho que o outro aliado dele por um tempo foi a LCD, que ela era uma androide, né, que ela foi construída pra matar o Wolverine, ela tinha um explosivo dentro dela, e junto com ela, eles construíram um clone Wolverine também, um clone robótico, né, uhum. E o Wolverine deu um pau nesse clone, obviamente.
Nossa senhora.
Né, mas eu não sei, os robôs despertaram um sentimento, alguma coisa, e ficaram bonzinhos, né. Aí explodiu alguma coisa, um armazém, sei lá, e o Wolverine salvou a robozinha, né, é muito estranho, cara.
Nossa
muito
senhora.
Estranho.
Ela virou eternamente grata.
É, cara, não, engraçado que essas coisas assim, eu acho que quando o cara faz o roteiro assim, o cara não pensa, né? Que parada mais bizarra, né, cara? Daqui a pouco vai querer ter o Wolverine cão, né? Tipo, sei lá, que nem o Bate-cão.
Não lembro dessa fase, não lembro dessa fase, não.
O Wolverine não seria um cão, ele seria um carcaju, ficar o dia inteiro na lagoa.
Ah, não, tem animal, mas tem família, né, cara? Que é uma praga também, o filho dele, a clone dele.
Nossa, ah, não, do filho dele é bizarra essa história.
O filho é um filho da puta, cara, o cara matou o justiceiro.
Nossa, e é muito ruim a história do filho, de como surgiu aquele moleque. Nossa, é muito bizarro. Bacon, né? Essa trama, Bacon. Cara. É, cara.
É o Black Decker.
Nossa, hein, Febido? Parabéns, hein?
Puta, ainda bem que eu não entendi.
Black Decker,
mas eu tô aqui pra ajudar, cara.
O Scott também gosta da X-23.
Scott?
É, porque ele teve um caso amoroso com ela.
Nossa senhora. Você sabe o que é isso, cara? Você tá pegando o Wolverine. Né? Você tá pegando o Wolverine, cara. Porque ela nada mais é do que um clone do Wolverine. Olha aí o Echo
ficando com ciúme de novo.
Tem, ela tem garra no pé.
Mas ia tomar um chute no saco dessa moleca.
Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
Então, acho que a gente pode falar um pouco das principais histórias do Wolverine aí, das principais arcos dele, né? Eu acho que o Arma X aí, um que a gente até comentou aqui, né? Que é bastante importante. Muita gente, acho que a maioria dos fãs do Wolverine consideram como a grande história do Wolverine, assim, né?
Porque pelo visual... Ele é o Wolverine mesmo. Eu gosto muito daquele visual.
Explica porque ele é perturbado da cabeça, né, cara? O que fizeram com ele foi foda, né?
Uhum. Na verdade, foi o seguinte. O governo pegou, né, o Wolverine pra fazer o projeto da Arma X, que seria, teoricamente, um projeto militar, né? Os caras iam fazer um super soldado, mesma coisa que eles tentam fazer todo mundo, só que iam fazer com o Wolverine ali, porque ele já tinha uma resistência muito alta, né, cara? Tinha um fator de cura, porque durante o processo de colocar o adamantium no esqueleto dele, né? Se fosse um outro mutante aí que não tivesse aquele fator de cura, talvez o cara não sobrevivesse, tá ligado? O cara poderia morrer no processo. Que eu não lembro bem, mas eu acho que o adamantium ele tem que ficar mais de 100 graus. Senão ele fica sólido e não tem como os caras injetarem no osso, sabe? Banhar o osso com ele, assim. Então, imagina o processo que foi, né, cara?
Na verdade, além da temperatura, só falta você injetar um metal que vai recobrir o osso, cara. É difícil alguém aguentar isso, né, cara? Sem fator de cura.
A chance de dar uma zica, de dar uma infecção, alguma coisa, né, cara? Injeção.
Uhum. E mesmo com poder de cura, o bicho sofre pra caramba, né?
Ele não tem mais. O Fera já curou isso nele, já. Com uma injeçãozinha. Sério. Ele não tem mais envenenamento pro metal.
Olha aí. Não, mas aí tem a parte da dor física e tal. E ao mesmo tempo os caras fizeram uma lavagem cerebral nele, né, cara? Durante o processo ali. Uhum. Então você já tem ali a dor física, mas o processo mental, que foi bizarro, né, cara? Eles praticamente apagaram a mente dele, colocaram memórias novas. Nossa, fizeram uma bagunça do caramba. No final, nem os caras sabiam o que eles estavam fazendo com a cabeça do cara, mano. E ele já tinha, né, aquela predisposição a ser um cara selvagem, animalesco e tal, né? E aí isso aí aflorou mais ainda, né, cara? E aí deu uma parada errada lá no processo. Ele acordou no meio da parada, escapou da porra toda ali e saiu pro meio da floresta muito mais selvagem do que ele já tinha essa disposição, né, cara? Que ele era agressivo e tal. Mas quando ele sai do projeto Arma X ali, ele sai agressivo pra caralho. Quase um animal, né?
Uhum. Mas imagina também acordar no meio de uma cirurgia, o pesadelo de todo mundo, um cara que já é perturbado, acordar no meio de uma cirurgia daquelas, era pra acabar mesmo o psicológico do cara.
Importante dizer o seguinte também, né, cara, que apesar, porque tem muita gente que confunde, pensa assim, ah, o cara tem fator de cura, então tá beleza. Mas o cara sente dor que nem gente normal, não é porque ele tem fator de cura que ele não sente dor, não, ele sente dor pra caramba.
Exatamente.
Sim, sim. Inclusive, toda vez que ele tira a garra pra fora, é como se rasgasse a pele dele, toda vez ele sente essa dor na hora que tira a garra.
É, tem uma história que ele conta isso mesmo, agora, não sei se foi no filme que ele disse, mas tem isso, é verdade mesmo.
Eu acho que foi no primeiro X-Men, quando ele tá dando a carona pra vampira, e ela pergunta, dói? E ele fala isso, toda vez. Isso.
Verdade.
Tem uma outra história do Wolverine, que aqui no Brasil foi lançada como Eu, Wolverine, mas nos Estados Unidos era só Wolverine, que é uma minissérie em 4 partes, aí, que com os desenhos do Frank Miller, né, que é a primeira história do Wolverine no Japão, lá, onde ele se apaixona pela Mariko, e ele tem toda a treta com o pai dela, toma uma surra espetacular logo de cara, assim. Põe que nem um cachorro. Muito, muito massa. E aqui que foi a frase minha de entrada que o Febrino não deixou terminar, que eu roubei do Markendorf. Que é nesse quadrinho que ele fala: eu sou o Wolverine, sou o melhor no que faço, mas o que eu faço não é nada agradável. E virou a marca registrada dele pra sempre.
Uhum. Não, é legal também a gente citar aqui a parada do envelhecimento dele, né, cara? Que devido ao fator de cura, ele tem um envelhecimento muito lento.
Tem umas, em alguns arcos, algumas histórias que até o professor Xavier, ele fala, né, que o Wolverine, não, você não sabe qual a idade dele, que talvez ele seja mais velho que o próprio professor Xavier, assim, né?
A Jean Grey fala isso no primeiro filme. E no X-Men Evolution ele lutou a Segunda Guerra com o Steve Rogers, né?
E também até lutou a Guerra Civil Americana, que dizem mais ou menos que nasceu lá por 1748.
Muito foda, porque se você pegar então, a Guerra Civil Americana, ela é, a Guerra Civil Americana ela é datada de 1861, cara. Então em 1861 o Wolverine já tava lutando na guerra. Ou seja, ele já era um homem, né? Não era uma criança. Então, se você pegar em 1861, já tem muito, muito mais de 100 anos, né, cara? Porra.
Aí entra a cagada daquela minissérie Origem do Wolverine, que eles tentam contar, que é uma bosta, mas que baseou o primeiro filme, inclusive. Porque aí entram naquela minissérie, eles dizem que o Wolverine nasceu em 1880. E, tipo, aí depois tem um outro arco que ele lutou antes disso, sabe, cara? É muito bizarro, era uma bagunçada foda.
Ele lutava antes de nascer, malandro. Vai tirando.
O cara nasceu peludo, velho.
Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
Tem uma HQ que chama O Velho Logan, que no Brasil eles fazem chamar Old Man Logan, que mostra, tipo, no futuro após o apocalipse, ele tá já bem envelhecido. Tipo, parece um motoqueiro, aqueles motoqueiros de 40, 50 anos. Que, tipo,
parece
assim,
mentira,
história é que, tipo, ele é foda. Sabe? Tipo assim, a história conta que ele, tipo, virou um fazendeiro e, tipo, os descendentes do Hulk começam meio que dominar.
Califórnia. Aí, o Hulk fica com a prima e é a única pessoa que ele disse que consegue fazer sexo com ele, que é a prima dele. E ele tem muitos filhos. E eles
têm vários filhos, cara. E eles cobram pedágio, né, cara? É muito bizarro isso.
Wolverine Lannister, é isso mesmo?
Cara, é muito sangrento essa HQ, cara. É muito sangue.
Ah, mas tem que ser, né? O cara tem garras na mão. Se não tiver sangue, cara, é meio difícil, né? Ele é um dos heróis mais difíceis, assim, de entrar naquela lei do PG-13 pra cinema. Porque o cara tem uma garra na mão. É impossível não sangrar.
Pô, cara, eu sinto tanta falta disso, seja... cara. Nos filmes e tal, eu sinto muita falta disso, dessa violência do Wolverine.
Não, e nem que seja, assim, pelo fato dele ter facas nas mãos, já não seria PG-13, né, cara? Já tá ensinando as crianças a ficar brincando com faca, porra.
Bom, e além dessas histórias aí que a gente já falou do Wolverine, dele nos X-Men, teve alguns crossovers deles aí, né? Teve o Wolverine, o Demolidor, foi o primeiro crossover dele. Depois teve Wolverine e Conan, Wolverine e Lobo. E a tentativa de criar um novo Quarteto Fantástico aí, que era o Homem-Aranha, o Motoqueiro Fantasma, o Hulk e o Wolverine, né?
Puta, o Wolverine e Lobo, cara, que teve nos anos 90, que tinha DC vs Marvel, puta que pariu.
É, cara.
Foi no mínimo.
Puta,
uma merda, cara.
Não, foi injusto. O Lobo é um herói machista e datado e ele mereceu perder.
Nossa senhora, cara. Não, mas nessa revista o Lobo perde pro Wolverine?
Perde.
De uma maneira infeliz e ridícula.
Caralho, o Wolverine é foda mesmo. Puta que pariu.
Ah, vai tomar no cu, cara.
O Lobo ficando puto.
Vai tomar no cu, velho, que eu vi essa merda.
Não, isso não faz o menor sentido, cara. Pô, o Lobo destruiu o Super-Homem e aí perdeu pro Wolverine, cara. Isso não faz sentido.
Pô, o Lobo deu uma sonda no Super-Homem bêbado.
Exato, cara.
Ele não pede porque ele tropeçou, uma coisa dessa?
Não, tipo assim, que quem decidia eram os fãs. E aí, como o Lobo não era tão popular, aí quem ganhou em voto foi o Wolverine. Aí os roteiristas ficaram putos. Aí tem uma luta que ele vai lá, tipo, num bar. Eles começam meio que brigar um pouco. Aí depois eles caem, tipo, atrás do balcão. Aí só quem levanta é o Wolverine.
Ah, mas aí você não sabe como o Wolverine fez ele atrás. O Wolverine comeu o cu do Hércules, rapaz.
Não sei quem comeu quem lá, hein?
Olha só, o Lobo, pensa bem, o Lobo com essas maquiagens todas, não sei não, hein?
É uma travesti mesmo, viu?
Meu Deus.
Só no goi, né?
O Wolverine é goi, tá? Ele é goi. Naquela revista lá aparece ele beijando o Hércules, mas ele só ficou no beijo só. Ele se beijou até hoje, mas só isso.
Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
A gente tem aí também os desenhos animados, né, cara? A gente tem o desenho da década de 90, que é o desenho bom, e os desenhos atuais, que são os desenhos ruins. Que é o Evolution, não. Essas porra aí, né?
Não. Não é ruim, não é ruim.
Né?
Não.
Só o Evolution, que é meio
vocês
assim, né?
Vocês já estão anestesiados, cara.
Dawson's Creek.
Pô, cara, pra quem passa no Bom Dia e Companhia tá bom, né?
Eu também acho, pô.
Pô, mas eu assisti no Bom Dia e Companhia também, compadre.
Não. Então, X-Men passava na Globo.
Você via na Xuxa. Passava na Fox Kids, cara. Assistia na Fox Kids.
Era na, não, você assistia na Fox Kids, você tem dinheiro, Raul. A gente via na Xuxa. É,
desculpa. Na Fox Kids foi depois. Mas a criançada de agora não aguenta o aquele X-Men dos anos 90, não. Tem que ser um Evolution, né?
Puta, cara, o X-Men dos anos 90, o puta, procura aí no Google, galera. Galera mais nova que tá ouvindo aí. Procura o Dente de Sabre do X-Men de 1990, cara. Puta, era muito cara, foda, cara.
E tinha a melhor abertura de todas, cara. Puta que
pariu. É. Era. Aquela música, mas a melhor abertura, cara.
Eu vou ver filme do... Vou ver filme do X-Men e eu fico com essa música na frente quando tá começando o filme. Já vem na minha cabeça essa música, cara.
Sim, pode crer. É, porra, o design dos personagens era muito animal, cara. O Dente de Sabre era foda, cara.
O design da vampira eu não esqueço até hoje, meu amigo.
Sou melhor que ela, só a Psylocke mesmo.
Tinha aquele cara que era um vilão também. Eu acho que ele era um vilão do Wolverine, o Omega Red, porra. Aquele cara era foda, mano.
Ah, eu tenho um HQ dele, ele é muito bom.
Os tentáculos foda, de carbonádio.
Isso, muito foda, cara. Inclusive, quando eu vi o trailer do Homem de Ferro 2... E tinha aquele cara com aqueles chicotes, né? Eu vi meio de relance assim, eu falei, que porra é essa? Será que é o Omega Red? Eu falei, não pode ser, cara, como assim? Mas é muito bom esse desenho, cara. E outra, os problemas que eles enfrentavam nesse desenho era tipo destruição mundial, sabe? É uma bomba nuclear que vai explodir o mundo. Você pega o X-Men novo, o Evolution, os problemas dos caras é, pô, tirei C em álgebra.
É, isso é verdade. Pô, cara, eu não consegui comprar aquela bolsa Gucci, mano. Puta que
pariu. Não, passei no primeiro nível da sala de perigo, né?
É. Fora o Wolverine depilado, né, cara?
A única coisa que eu não gosto muito da Malhação Evolution, quer dizer, do X-Men Evolution, é o virtual.
Só faltou o Euromóvel, né, cara?
O visual deles são bons, só faltou o Wolverine tomar suco de laranja, né?
Em relação a visual, cara, tem um que é pior. Não sei se vocês já viram o tipo anime que tem do Wolverine.
Tem.
Nossa, não faz isso, não caga.
Fala sério, cara.
Não fala.
Não, quando eu fiquei sabendo que iam fazer um anime do Wolverine, eu cheguei a me empolgar. Falei, caraca, maluco, pensei que fosse ficar um negócio maneiro, sabe, adulto, tararé. Tudo bem, tem sangue, tem essas coisas todas, mas, puta, personagem foi cagado mesmo. Destruíram o personagem.
Nossa, aqui ele tá com cara de goi mesmo. Puta que pariu.
A Marvel criou, tipo, um bagulho só pra vários heróis deles virar anime. Ficou uma merda, todos ficam uma merda.
Não adianta.
Ele vira anime depois que ele fica com o Hércules. Quando eles separam, ele vira anime.
É porque ele fica animadinho, né?
Droga, você roubou minha piada, maldito.
Anima.
Tô com a disputa ferrada aqui hoje.
O Rei do F2, pra ver quem falava essa piadinha primeiro, né?
Tá dando rolagem aqui, cara. Sacanagem, cara.
Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
O filme de 2000, que é o X-Men, que é a primeira aparição, eu particularmente gostei. Não é bom, é fraco. Mas até que é legal, achei legal, na verdade. Foi quando...
O jato, né? O Bob Drake soprando a garrafinha de gelo, né?
Exato. Eu não gostei da vampira nesse filme. Na verdade, eu não gostei da vampira em todos os filmes, né? Que não, ela é inútil.
Tá bosta mesmo.
Mas tirando...
Tá nojento, tá perfeito.
É, o bruxo aparece no 2, né? Ele aparece no primeiro mesmo.
Acho que é no segundo.
A Marvel tem a maldição, na verdade, qualquer quadrinho tem a maldição do terceiro filme. Os dois eu acho particularmente bom, mas o terceiro aí já fraqueja. Todo, a maioria dos filmes você vê, Blade 3, Homem de Ferro 3, tudo fica uma merda.
É. Não, mas os dois primeiros são do Bryan Singer e o terceiro não é dele também, né? Mudou o diretor.
Só o primeiro que é dele. Só o primeiro que é dele.
Ai, cara. Assim, a gente não pode assistir de novo, senão a gente vê como que é ruim, né, cara? Mas a lembrança da época era bom, cara.
Não, mas olha só, quer ver? Tem aquela cena dele brigando no bar e tal, que ele vai, tipo, no UFC. Cara, eu achei maneiro aquele negócio, cara, dele... Num bar brigando com os outros.
Ah, cara, eu...
Wolverine, apesar de não ter sangue e tudo.
Uhum. Eu gostei muito, cara, do primeiro filme. Até porque saiu em 2000, né, cara? A gente era novo pra caramba, que menos Arieira e Markendorf.
Eu não.
Aí, pô, eu já tava velho já. Em 2000 eu tinha 12 respeito, anos, pô. Cara. Então, tipo, eu era fãzaço de X-Men, sabe? Quando veio aquele filme foda, cheio de efeitos visuais, eu falei, caraca, que foda, cara. Aí você vê o Wolverine lutando no bar, essa cena que o Mark Endor falou, cheio de efeitos, a garra dele ficou muito bem feita, né, cara? A garra dele ficou muito bem assim, feita. Né? Então, eu achei fenomenal. Se eu ver hoje, eu acho
legal. Deu uma... do Magneto de tentar usar a vampira com magnetismo pra fazer todo mundo virar mutante.
bizarro aquilo. Não tem argumento, né?
É, eu acho legal. O filme não foi convincente, ele foi legal. Eu não acho que consigo achar um filme bom, não.
Ah, uma coisa que aconteceu, pelo menos eu acho, no filme, é que, assim, foi um dos filmes que, assim, recente, né? Começou a ser mais recente. Esse negócio de você ter uma hype sobre o filme, né? Como, tipo, tinha filmes antigos, como Robocop, por exemplo, esses filmes bem antigos. A gente não tinha nem noção do filme, só sabia quando lançava, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Já o Wolverine, não, a gente tinha algumas informações bem antes. Mostraram que ia ser o Hugh Jackman e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu vi que era ser o Hugh Jackman, eu falei, caraca, que merda, cara. E apesar de tudo, apesar do cara ter 2 metros de altura, o cara ser, pô, não ser peludo, né? Porque o Wolverine tem que ser um cara meio grotesco, esquisito, o cara é mais galãzão e tal. Pô, no papel ele ficou bom, cara. Eu não
ficou
achei ruim,
sim,
não.
Né? Mas ficou, tem até uma outra informação aí. Não era pra ser o Hugh Jackman, né? Ele era o segundo escalado. Quem era pra ser o ator é o Douglas Scott, né? Que faz... Ele tava... Na época ele tava fazendo as filmagens do Missão Impossível 2 lá, que ele era o vilão. E quando começaram a gravar X-Men, ele teve que gravar umas cenas extras de Missão Impossível 2 e não pôde. Então tiveram que chamar o reserva, que era o Hugh Jackman.
Sabe quem seria foda de Wolverine, cara? Danny DeVito.
Isso, cara? Ai, ai. Pô, já basta ter colocado o cara gay, não sei o que, tereré, agora vai querer dizer que o cara vai ficar gordo também, pô.
O Danny DeVito não adianta, cara. Não. Eu acho que o Tony Ramos era uma boa. Já que estão falando que o Wolverine depilado não é legal, porra.
Aí fica melhor, tá vendo?
Aí a gente já sabe quem vai patrocinar o filme, né?
Mas é Free Boy?
Agora sentem-se os dois, ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui.
Essa trilogia, pra mim, é igual fizeram com os Vingadores. Porque que todo mundo fala que é o Homem de Ferro, e como se os Vingadores fossem o Homem de Ferro 4, né? Eu achei que nesses filmes dos X-Men são tudo em volta do Wolverine, achei muito em volta do Wolverine.
É verdade.
Quando foram fazer um filme solo dele, fizeram uma merda. Então, eu não consigo achar muito bom esses filmes.
Houve por causa um favoritismo, disso, né, cara, da galera e tal, e aí o pessoal abraçou isso aí e deu uma ênfase do caralho pra ele. Tudo era ele, né?
Pois é.
Não, pior que você parar pra pensar, cara, se você pegar os arcos de histórias que tem dele solo, né, que tem várias histórias solo do Wolverine, que tem alguns personagens que não tem história solo, tipo, sei lá, o próprio Ciclope e tal, você praticamente não vê a história solo dele. Quer dizer, pô, ele tem histórias maneiríssimas, muito bem elaboradas, muito bacanas, que seriam bem num filme, e os caras fazem essa cagada, não dá pra entender, cara, sério mesmo.
Falta de coragem.
Falta de dedo no cu, isso sim.
Caralho. Puta, mano. Se tratando de Wolverine é excesso, né?
Puta que pariu, cara. Ai,
cara. Não, eu acho que foi uma puta falta de aproveitar a Halle Berry que fazia a Tempestade, velho. Pô, cara, a mulher tá vestida da cabeça ao pé o tempo inteiro. Bota a Tempestade tomando um banho, alguma coisa assim, pulando na cachoeira, pô.
Pô, mas tem uma coisa que eu acho que todo mundo fazia. Eu fazia em todos os filmes, cara. Sempre quando tava rolando aquelas cenas na mansão Xavier e ficava passando aqueles alunos de fundo assim e tal, eu ficava sempre olhando, tentando procurar algum poder que eu conheço, sabe? Algum cara que eu falava, meu Deus, olha ali o fulano e tal.
Fato. Faço isso até hoje.
O guri que trocava o canal piscando, né? Tu conhece esse poder, né?
É o poder do Google Glass, pô.
Trocar o canal com o poder dos olhos só de piscar ia ser muito útil no sábado à noite no Simbrante Privé, né?
A nossa adolescência, esse seria o poder mais usado, viu?
Pra galera mais nova aí, seria dar uma piscada e fechar uma aba e limpar o histórico na hora que a mãe entra no quarto, né? E pra ajudar aí os nossos amiguinhos, né? Vou ensinar um segredo aqui, cara. Se você apertar Ctrl Shift N, você abre uma janela anônima, uma janela fantasma. Tá todo mundo apertando aí em casa agora Ctrl Shift N.
Mas peraí, não marca no histórico. Peraí, agora não, cara.
Não, calma aí, que agora eu tô abrindo uma janela aqui. Peraí.
Nunca vai estar sozinho, tem um cara de capa.
Que nojento, cara.
Olhando.
E aí, quando você abre essa janela, não mostra no seu histórico em lugar nenhum, cara. Barra de pesquisa, nada. Você pode usar à vontade, fechar e bora pra frente.
É o modo que o mouse muda pra mão esquerda, né?
Estamos fazendo o que é sobre punheta.
Nossa, não, vamos voltar pros filmes.
Caralho, olha.
Então nós tivemos aí dois filmes bosta do Wolverine, um bosta e um mais bosta ainda. Nossa. Começando pelo bosta, que é o Wolverine Origins.
Bosta.
E foi uma expectativa pra esse filme do caralho, né? Todo mundo, porra, agora vai ser foda, vai ser animal. É. Aí saiu.
Antes de anunciar o Wolverine, tipo, anunciaram que ia fazer X-Men Origins Magneto. Acho que não deu certo, uhum. Aí fizeram essa porra aí.
É, cara.
É, a construção do Wolverine ali, o comecinho até foi interessante, cara. Mas, tipo, dá uns 10 minutos de filme e você já perde a vontade de assistir, cara. Começa
foi como é que a gente falou, loucura. 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, é o melhor do filme.
É. Não, é que é a parte que é inspirada ainda naquela minissérie lá, Origins, né, do Wolverine. É bem aquilo ali que tem no começo. E a minissérie já é fraca, cara. E eles pegaram... Ah, é muito ruim esse filme.
Ah, não, vai tomar o seu cu,
é caralho.
Olha só.
A minissérie é zoada.
Não é fraca, não. A minissérie comparado a qualquer roteiro desse X-Men, de tudo, é muito bonzinho.
Não. Ver, sim. Legal. Ah, mas a minissérie lá, cara, pô, o Wolverine fica lá, briguinha da menininha, as criancinhas, ah não, da menininha não, que vai cuidar de mim e tal, porra, ah não.
Acho que seria legal se fizesse o seguinte, eu acho que a história seria boa se eles pegassem, fizesse tipo aqueles 10 minutos, né, iniciais, se transformasse no filme inteiro, ou seja, mostrasse a história dele com o Dente Sabre, eles crescendo juntos, passando por todos os problemas que eles passaram, e tereré, todas as guerras que eles passaram, uhum. Nem tem que botar nenhum outro personagem, porra nenhuma. E acabava ele conhecendo o Xavier. Pronto. Seria perfeito o filme.
É por isso que carece de uma série, né, cara? Que a gente tava falando aquela hora. O dá pra fazer uma série do Wolverine legal. Tipo aquela série do Hulk antiga, sabe? Dá pra fazer uma série legal. Porque ele era um cara que viajava muito, cara. Ele ia pra tudo que é canto, sabe? Ele não ficava ali na mansão igual que nem o Thiago falou no X-Men Malhação aí. Que ele fica o dia inteiro na mansão lá, cara. Trocando ideia com as crianças. Dando aula pro pessoal.
Pô, que tem aquela motoca foda pra caralho, o cara viaja o mundo.
É, não, cara. E outra coisa, né? Os efeitos especiais seriam simples de fazer, cara. Não é uma parada, tipo, o Hulk ia ser muito mais complicado fazer o Hulk hoje em dia do que fazer o Wolverine, cara. Muito mais tranquilo.
Uhum, exatamente. Dá pra explorar bastante a história dele, cara. Tem muito mistério, tem as paradas que envolvem ele com a SHIELD, sabe? Dá pra fazer uma série foda, cara. E parar de fazer filme do Wolverine. Aquele Deadpool ali do filme do Wolverine Origins, cara.
Pô, os caras criaram 500 poder pro Deadpool, já não tinha o suficiente, já.
E uma porra de uma lâmina no braço do cara, que a lâmina tem 3 metros e o braço do cara tem 1,5 metros.
É um baraca.
Todo filme de origem, ele tem que ser muito bem resolvido, né? Coisa que não foi feita do Wolverine.
É, exatamente.
Porque, querendo ou não, mesmo ele já tendo sido conhecido nos outros filmes, o filme de origem é pra você mostrar o personagem, né? E eles fizeram isso só nos 15 minutos iniciais, depois começou a virar uma galhofa total aquele filme.
Pô, tem nossa, um cara do Black Eyed
Peas. Tem, o Will.i.am, é verdade.
Puta, não... Ah,
eu ia falar bem lembrado, mas não, cara. Mal lembrado essa mal porra.
Porra, é muito ruim, cara.
Deu pra sentir aqui a não, pena da voz de Thiago,
né? É, foi triste.
Não, mas quando você achava que estava ruim demais, veio o segundo filme para continuar cagando. Puta, velho. Não, eu não vou dar spoiler aí, porque o Febri também não, mas não salva, não tem nem 15 minutos iniciais pra salvar, não tem
não,
nada.
Não tem.
Spoiler de filme é que nem merda na cara.
Te dá um spoiler do final do Hobbit, do terceiro filme, que eu sei que você não leu o livro. Você quer, filha da puta?
Fala aí, porque o Hobbit é outro filme que ficou zoado, tanto primeiro quanto
o
segundo.
O Hobbit morre no final.
Caralho. Porra, essa? Você falou que o primeiro era bom pra mim, agora você tá falando que é ruim.
Não,
porque
eu não falei que o primeiro era bom.
Que é ruim.
Ah, não,
cara, eu então vira a casaca do caralho. Seu
porquinho, eu vou mandar.